Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade.
Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito. E este é o episódio de número 101. É o primeiro episódio de uma terceira temporada do podcast. E pra quem está estranhando eu falar temporada, de fato, nos 100 primeiros episódios eu nunca falei temporada. Mas eu catalogo a cada virada de ano do Podcast Nômade uma temporada. Então, oficialmente entramos na terceira temporada, no ano 3 do Podcast Nômade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esses podcasts semanais, considere virar meu patrão ou minha patroa, deixando um carinho financeiro em apoia.se/podcastnômade. Agradecer também a toda a audiência que semanalmente puxa minha orelha e me acompanha, me aguenta ouvir falar por mais de 100 episódios. Fico muito feliz com o carinho de todos vocês. E hoje nós vamos receber a Marcela Pinheiro, que ela é designer. A curto modo, é isso aí. Marcela.
Olá a todos. Eu sou a Marcela, sou de Caruaru e eu faço storyboards.
Marcela de Caruaru, que faz storyboards e desenha. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo carinho, pelo tempo de você se dispor aqui no papo. Dizer que eu fico muito feliz de ter uma conterrânea aqui no Podcast Nômade. Eu fico muito encabulado, envergonhado, embaraçado quando pessoas de Caruaru descobrem que existe um podcast de um caruaruense sobre vida nômade. Então, eu fico muito feliz quando eu posso trazer uma caruaruense para cá. Marcela, você trabalha exatamente com o quê? O que é storyboard?
Storyboard é basicamente uma sequência de imagens que conta uma história no espaço de tempo. É como uma história em quadrinhos de um filme, vamos dizer assim. E é parte de um processo, não é algo meio que finalizado em si mesmo, é parte do processo de criar uma animação. Então, eu faço desenhos contando uma história no espaço de tempo. Antes da animação, pré-animação, digamos assim.
Perfeito, perfeito. Só para ilustrar mais para os nossos ouvintes, onde é que esse teu trabalho funciona? Qual é a cadeia, indústria do entretenimento, filme?
Então,
exatamente aonde?
Pode ser para filme, para filme em geral, para série de TV. Tanto para live action, né, com pessoas atuando, quanto para animação. Eu, particularmente, quero seguir para a área de animação. E o storyboard ele serve para você planejar como é que essa animação ela vai para a tela. Porque você tem um roteiro, você tem a ideia, né, do que vai acontecer, e o storyboard tem a função de começar a colocar essa ideia visualmente. Então, como a câmera vai se colocar, como os atores vão se posicionar dentro desse frame de câmera e como as coisas vão começar a acontecer e se conectar, uma cena se conectar à outra para contar essa história, para contar essa narrativa, né?
Uma pergunta de uma pessoa completamente leiga nesse mercado é a seguinte. Uhum. Ontem eu descobri que um livro que eu gosto muito, que é o do Yuval Harari, o Sapiens, ele agora foi lançado aqui no Brasil em quadrinhos. E o que tu tava me trazendo parece muito com quadrinhos, assim. O storyboard serve também para quadrinhos ou realmente já tem mais a ver com animação?
Serve. O processo, assim, de pensamento é parecido, ele se sobrepõe com o de fazer quadrinho, mas com uma diferença, que no storyboard, como você está fazendo para uma mídia que tem uma limitação de tempo, você tem que saber quanto tempo a pessoa vai ver aquele quadro específico. Então é como se você estivesse trabalhando num quadrinho de um quadro só, de uma página por vez, porque é aquela página que vai estar aparecendo ali na tela por vez. Mas e no quadrinho impresso, né, na história em quadrinho, você tem uma página e você pode passar quanto tempo você quiser naquela página. Então, você tem que indicar movimento, você tem que fazer a composição, mas você tem quanto tempo o leitor quiser passar naquela página e em cada quadro daquela página. No storyboard para animação você não tem isso. Você tem um tempo limitado, pré-definido para cada um daqueles quadros, digamos assim. Mas são conhecimentos que se sobrepõem, de fato.
Uma outra curiosidade, ainda dentro dessa questão do quadrinho. Uma vez eu assisti um vídeo do Meteoro Brasil falando sobre a diferença de HQ e mangá. E uma das coisas que eu gostei do roteirista lá, do roteiro, né, desse vídeo, é que eles trouxeram que o mangá é movimento, enquanto o quadrinho muitas vezes é algo mais uma moldura, um quadro, assim, uma imagem muitas vezes estática. O mangá, ele tem, até dentro da composição, assim, quadro a quadro dele, tem a indicação de como é o movimento, e o quadrinho ele é mais da direita para a esquerda, enfim, uma coisa mais padronizada. E aí, quando você fala dessa situação de que o storyboarding funciona muito no movimento, talvez funcione até mais com o mangá, porque realmente eu nunca tinha parado para me dar conta. O quadrinho você tem todo o tempo do mundo para desfrutar daquilo ali, o mangá também, mas o storyboard não, ele tem que se encarar no tempo para a história ser animada, para a história andar, não é? Faz sentido?
Isso. Faz sentido, embora assim, eu acho que em qualquer história, em quadrinho, qualquer arte sequencial, tem uma indicação de movimento. Eu acho que o mangá, ele extrapola essa ideia de movimento, de indicação de movimento na página, de forma fantástica. Mas eu acho que todo quadrinho tem um pouco dessa indicação de movimento, de indicar que o personagem está andando, de indicar uma fala de que a pessoa está falando, de indicar que a pessoa está apontando ou uma ação. Tanto que até eu lembro de ler, sabe, Turma da Mônica, e ver os personagens se mexendo, e ver os personagens falando, assim, e era uma coisa muito animada na minha cabeça. Isso é justamente essa indicação de movimento. E o fato de... Tem um livro interessantíssimo, depois eu vou procurar o nome dele direitinho, mas é basicamente, assim, como fazer isso em quadrinho. E o livro inteiro é em quadrinho. Então a explicação é metalinguística fantástica. E ele fala uma coisa super importante sobre o quadrinho, que se traduz de certa forma para o storyboard, mas é sobre a sarjeta, que é o espaço entre um quadrinho e outro. Que esse é o espaço que contém o movimento, digamos assim. Tipo, no quadrinho você tem a indicação do movimento, e nesse espaço entre um e outro você vai completando o movimento. E no caso do storyboard, eu diria que são pausas, ou as transições de uma cena para outra. Mas no quadrinho em si tem esse espaço, esse respiro que você vai completando, sabe, com a sua mente. E é incrível, assim, quanto melhor o quadrinho, mais ele consegue fazer você ir completando na sua mente as indicações que ele provoca, que ele coloca na página. Eu acho fantástico. Tipo, posso passar dias, assim, falando de quadrinhos, porque é incrível. E quanto mais você sabe sobre como fazer, mais fantástico, incrível. Parece mágica.
Eu acho muito legal quando eu trago aqui para o podcast pessoas que são nitidamente apaixonadas pelos seus trabalhos, pelas suas áreas de estudo. E eu fico feliz, assim, de poder te dar essa visibilidade, porque de repente tem alguém na audiência que está precisando de alguém com seus talentos profissionais, e a partir desse episódio vamos construir uma ponte profissional aí. Fico muito feliz com essa conexão. Mas...
vamos conversar.
Vamos conversar.
E só conversar sobre isso, tipo, compartilhar esse conhecimento é massa demais.
É o famoso manda jobs, né? Pois bem, Celita, mas esse podcast também fala de vida nômade, né? De pessoas que gostam de se mudar. E você tem experiência internacional, estudou fora também. E a tua primeira viagem foi em 2012, né? Ela foi a primeira viagem que eu digo para os Estados Unidos. Ela foi a primeira viagem para fora do Brasil também?
Foi. Eu tinha, o quê? 15 anos. E nunca tinha saído do Brasil. Eu nunca tinha ido para canto nenhum. E foi um presente, na verdade. E eu passei um mês lá. E eu sempre fui muito curiosa. Sempre fui muito interessada em saber como as pessoas viviam. Tipo, assistia documentários, assistia os desenhos animados, tipo, Ságua aí. Na China, como era antigamente, não sei o quê, Madeleine, na França. Mas era uma coisa sempre muito distante, né? Você via na TV, no desenho animado, e eu tava aqui. E quando eu fui pra lá, parece que as coisas tomam uma realidade diferente.
O que foi que a viagem mudou na tua vida?
Nossa, eu acho que, pra mim, primeiro fez eu entender que eu podia experienciar aquilo, tipo, que, nossa, essa oportunidade de estar lá pra mim também, sabe? E a outra foi mudar minha percepção de pertencimento ao mundo, tipo, que eu não tava presa a um lugar só, que o mundo tava aí e eu podia estar nele, digamos assim, sabe? E ver essas novas formas de viver, de formas diferentes de viver e de, sei lá, do dia a dia. Sempre foi muito interessante pra mim saber como as pessoas andam de carro, como é andar pela cidade, como é passear pela calçada de Nova York, tá ligado? Sem ser na Times Square, sem ser necessariamente nos cantos turísticos, mas, sei lá, como é viver? Como é um dia normal? Como é a burocracia do canto? E eu acho que teve assim, um pouco dessa essência de realidade, assim. Ah, a gente ia pra... Eu tava numa casa, tem que fazer faxina, sabe? Tipo, você vai pra outro canto, você não tá livre dessas coisas do dia a dia. Então, deu uma noção de realidade, de tipo, uau, essas coisas estão acontecendo simultaneamente e eu posso fazer parte delas, eu posso fazer parte.
Eu acho que eu sei o que tu tá falando, porque uma das coisas que mais me deslumbra ao viajar é ver as pessoas andando nas calçadas, trabalhando nas lojas, vivendo uma vida normal e imaginar que do outro lado do oceano há horas e horas do fuso horário, na minha cidade e em qualquer cidade, na verdade, tem a mesma coisa, sabe? Assim, é você se dar conta de que é vida normal, né? Isso, pelo menos pra mim, é muito... muito bonito,
sim,
assim.
Eu adoro isso, velho. Adoro, assim. E às vezes, tipo, coisas que pra mim eram super, super fora do padrão, tipo, andar na neve, assim. Ah, é normal pras pessoas. E ao mesmo tempo, a gente, sei lá, ir pra uma praia no fim de semana é o normal. E lá, a pessoa não sabe nem o que é praia, nunca, não vai pra praia nunca. Sabe essas coisinhas, tipo, essa sensação de normalidade, o que é normal pro outro, o que é normal pra gente, tá ligado?
Entendi. E sobre profissão, voltando um pouquinho, você se graduou em que área? Já tinha alguma experiência de trabalho pré-faculdade na área em que você se formou? Ou aprendeu tudo nesse período de faculdade?
Olha, aprendi tudo no período de faculdade. Eu fiz design, eu entrei com 17 anos. Eu nunca tinha... Eu sabia o que era Photoshop porque eu ouvi falar, mas assim, Illustrator, eu não sabia nem o que era, não sabia nem o que existia. E aí cheguei na primeira semana de aula, um dos professores fez, então, você tem que fazer um trabalho usando esse programa. Aí eu, não pode usar o Paint, né? Não podia.
O Paint?
Era um programa que eu sabia usar. Era esse o meu conhecimento.
Eu não posso julgar, eu não posso julgar porque eu sou o cara do CorelDRAW.
Gente, traumas. Mas bem, eu entrei sem saber de nada, assim. Experiência profissional, o que era isso? Nunca, tipo, nunca. Eu me formei em dezembro no ensino médio e fui pra lá em março, comecei a faculdade de animação, tipo, sabia de nada. Fui aprendendo tudo, assim, fui atrás de aula, fui atrás da Saga, lá em Recife, fui atrás das colegas de curso que dava aula, porque no curso também não tem aula, é assim, passa nesse programa, mas aula que é bom pra gente saber usar o programa, não tem, tem que se vira. Aí foi no tranco, assim.
Mas essa é a melhor forma de aprender. Eu, recentemente, estou tendo um problema bom, que é crescer com a Forum House, né, com a empresa de edição de podcasts. E crescer gera seus problemas. E eu estou passando por um momento de necessidade de mais pessoas me ajudando nas edições de podcast. Eu também estou assumindo agora edições de YouTube, sabe? E eu, nesse primeiro momento agora... Tô trazendo a Maria, a personagem aqui dos bastidores do podcast, não, mas que ela sempre está no podcast, mas raramente as pessoas escutam a voz dela. Eu tô trazendo ela, tô treinando ela e percebendo uma coisa. Chega um momento que você tem que se virar, sabe? Por mais que a gente te ensine, você só aprende fazendo. E delegar, sabe? Ter a coragem de delegar para o outro é o que vai fazer com que o outro se torne aquele profissional. Eu acho que foi isso que aconteceu com você, né? Você teve que se virar. Teus professores ali, ó. Se vira, neguinha. Faz!
É bem isso. E realmente é muito efetivo, assim. Foi... É meio um choque, assim, mas é o que faz você aprender mesmo, é que faz você se virar. Inclusive, tipo, acabei conhecendo pessoas e conseguindo trabalho como freelancer por causa disso e foi, sabe? Às vezes bate aquela síndrome do impostor, aquela coisa, eu não vou conseguir fazer, meu Deus, eu vou quebrar, vai explodir o computador se eu clicar aqui errado. Mas a gente vai e faz.
Entendi.
Dá certo.
E aí, em 2017, você foi pela segunda vez para os Estados Unidos. Você já tinha quantos anos nessa época? Já tinha concluído o curso?
20.
Já tinha concluído o curso de design na UFPE?
Não. Eu estava no último ano, tecnicamente, e 20 com carinha de 12. Estava no último ano, estava bem desmotivada, para falar a verdade. Porque eu tinha visto muita coisa, o curso de design no Recife é muito bom, mas é assim, você aprende tudo e meio que você não se especializa, não se especializa em nada. Então, eu não tinha cadeiras assim de animação, eu não tinha cadeira de storyboard, não tinha cadeira de design de personagem. E era mais esse caminho que eu queria seguir. E eu não via isso no curso. E queria fazer intercâmbio e não tinha conseguido. Então, tava meio que um monte de frustrações, assim, em relação ao curso. Foi maravilhoso poder ter ido naquele momento, antes de terminar, né? Porque deu o gás que precisava para finalizar.
Entendi. Essa fase de estar perdida é normal. Um dia desses, eu tive um momento bem engraçado que eu conversei com um amigo, com a irmã desse meu amigo. Meu irmão até estava presente e Maria também. E ela era mais nova do grupo e ela estava, assim, preocupada, sem saber o que fazer. Ela estava, assim, em vias de iniciar uma graduação. E todos na mesa, em faixas etárias diferentes, vivendo momentos profissionais diferentes, e todos disseram que estão se sentindo perdidos. Aí acho que acho que foi uma coisa esclarecedora para todos ali. Foi muito bom, assim. É normal quando você está saindo da faculdade. A vida nômade também é algo que deixa a gente perdido, né? Porque tira a gente daquele conforto, daquela rotina de trabalho na mesma cidade e tal. Muito bom. E aí, tu foi para Califórnia, né? Tu foi para os Estados Unidos, para casa de parentes. Tu tem muitos familiares por lá?
Eu tenho... Minha família é meio gigante. Mas eu tenho 5 tios e tias por lá, e primos e os filhos deles e tudo mais. Então tem uma galera que mora por lá. E eles levaram a gente pra conhecer vários lugares, né, da Califórnia. E perto também, tipo, a gente passou um dia no México, foi pra San Diego, foi até São Francisco, Las Vegas e tal. Então foi bem, bem massa.
Entendi. E aí, no caso, você foi faltando ainda algum tempo para acabar a faculdade, né? Quando você voltou para o Brasil, você já tinha 20 e poucos. Como é que estava a cabeça, assim? Já tinha tido experiências internacionais mais de uma vez e voltava para o Brasil, voltava para o CAC, né? Ali no Recife, que é... O que é que significa CAC mesmo? Fugiu agora da memória. Centro...
De Arte e Comunicação.
De Arte e Comunicação, perfeito, lá na UFPE. Como foi voltar para o CAC, faltando ainda poucos períodos para acabar, poucas cadeiras para acabar a faculdade? Como é que estava a tua cabeça?
Minha cabeça estava assim, agora vai. Tipo, agora eu tenho que sair daqui ou eu vou endoidar. Eu vou ter um ataque. Porque assim, Recife é massa e é uma cidade bonita, mas ao mesmo tempo ela é muito hostil. É como eu descrevo Recife. É uma cidade hostil, ela não lhe acolhe muito, sabe? Ela é bem meio carrasco às vezes. Se não tiver cuidado, se você não souber estar ali, é meio complicado. E eu tava muito agoniada. E eu fiz, agora, se eu não sair agora, não sai mais nunca. E deu uma endoidada um pouco. Mas também foi o que eu precisava, porque eu comecei a pegar tudo de responsabilidade. Eu fiz tanta aula em 2017, tanta aula, assim. E fiz de tudo pra conseguir sair no ano seguinte. Pra terminar o curso, né, me formar e conseguir pro mestrado. Então... foi bem isso, assim, de tem que ser agora, eu tenho que tentar agora, tento provar, sei lá, pra mim mesma que eu consigo fazer isso, que eu consigo sair por mais tempo, assim, sem ser, pra morar de fato, né, morar sem ser só pra visitar.
Entendi, sem ser um passeio de família, né, uma coisa assim pra visitar parentes, um presente, um momento rápido, né, e isso que tu traz agora é algo bem recorrente no podcast, várias outras pessoas... tem essa mentalidade de não existe um momento certo. O momento certo é agora, sabe? Esse sentimento que tu trouxe. Acho que foi muito bom pra você por mais que estivesse sentindo perdida com o término do curso, você resolver terminar o curso, né? E aí você trouxe também outro ponto, que é o mestrado. Até o momento a gente mal tinha falado disso. Se é que falou que tu tem um mestrado. Aí, beleza, tu vai e inventa de fazer um mestrado após terminar a graduação em design. Você fez o mestrado porque você não tinha perspectivas de trabalho, porque você queria ser uma pesquisadora acadêmica, uma estudante de pós-graduação, ou era porque surgiu a oportunidade de fazer esse mestrado fora do Brasil mesmo?
Então, inclusive, uma das coisas que me fez escolher os Estados Unidos para tentar essa experiência fora do país foi porque eles tinham mestrado dos pratos. Eu sempre soube que eu não era uma acadêmica, que eu não era professora, que eu não ia seguir por essa vibe, mas eu sempre gostei muito de estudar. Sempre gostei muito do ambiente escolar, de estar em sala de aula e tudo mais. Então eu decidi juntar o útil ao agradável. Uma experiência em que eu fosse estudar, que eu pudesse estudar algo que estava mais próximo daquilo que eu realmente queria fazer, que é a animação e tudo mais, estar mais próximo dessa indústria, e fazer isso fora, fazer isso de forma prática. Então, todos os cursos que eu escolhi tinham dois critérios, basicamente. Um critério era ter bolsa e outro critério era ser prático, ser focado no fazer artístico e não na história da arte ou coisas desse tipo. Então, a escola que eu escolhi foi perfeita assim, pra mim, que me escolheu o que eu escolhi, de certa forma. Porque era muito focado nisso, no fazer. Cada pessoa tinha um estúdio e você ia e fazia e podia colar as coisas na parede, e podia pintar as paredes do estúdio, era uma. Mas foi isso, foi porque realmente eu queria me aproximar da área e queria fazer algo que tivesse mais a ver com o que eu queria fazer. E de quebra eu ia me aproximar dessa indústria, porque os Estados Unidos têm uma indústria muito forte de animação, então tudo meio que se alinhou, né?
Você queria trabalhar na Pixar, em resumo, Pixar.
Basicamente.
Ai, ai. Olha, um dos melhores livros que eu li no ano de 2019 foi do Ed Catmull, que ele é o CEO da Pixar. E é um livro maravilhoso, a Criatividade S.A. Não sei se tu já teve a oportunidade de ler esse livro, mas resumindo aqui pra audiência.
Esse livro especificamente não.
Resumindo aqui para a audiência e para você, a mensagem é: se você for patrão, não fica tocando terror nos seus funcionários, porque se você toca o terror, eles vão ter medo de ousar, e tendo medo de ousar, a empresa não é criativa, não vai para frente. Resumindo, é isso. E é uma excelente mensagem. Uma excelente mensagem de um líder incrível, né? Bom, e aí você foi para Ohio, para Columbus, Ohio, para Columbus College of Art and Design, não é isso? Você tentou apenas essa faculdade ou você tentou outras?
Eu tentei 5 faculdades, 4 americanas e uma canadense. E porque é um processo, assim, você tem que respirar fundo e porque aplicar para a escola nos Estados Unidos é babado, assim. Você tem que ter tradução juramentada, você tem que pagar as taxas tudo em dólar, cada universidade tem uma taxa diferente, cada universidade tem um sistema diferente para você fazer o upload das suas coisas. Tem que mandar a carta por correio, porque eles só recebem coisa que é por correio, e a sua universidade não manda, tipo, a federal é assim. Ah, tem que mandar isso para essa outra universidade, a gente bota no envelope, dá o carimbinho, mas você tem que ir lá e postar e pagar.
Pô, que legal, que legal. Eu acho muito legal a questão de estudar no exterior. Eu acredito que eu ainda vá fazer um doutorado no exterior, sim. É uma coisa que eu tenho vontade de acabar esse ciclo de estudo, mas eu não tenho mais vontade de fazer um estudo no Brasil, sabe? Uma universidade brasileira. E aí, sobre o mestrado nos Estados Unidos, como é que é o processo de seleção efetivamente?
Então, é um processo assim, você vai ter que ter paciência, vai ter que ter juntado dinheiro, e é burocrático, é chatinho, mas é interessante, porque eles avaliam suas notas, como qualquer outra universidade, mas também outras coisas que você tenha feito na sua vida. Então, assim, pra arte, pelo menos, eu peguei aqui as coisas que a CCAD especificamente pedia, que é um portfólio de 20 peças, e as suas melhores peças de arte, 20, um textinho de 150 caracterização, é sobre sua arte, sobre você e você enquanto artista, né? Ter um currículo, um site profissional, 3 cartas de recomendação e a nota do TOEFL ser 80 ou do IELTS 6.5, e ter um GPA de 3, numa escala de 0 a 4, e pagar uma taxinha de $65. Porque
tentativa.
Tudo é só pra tentar, tudo tem que pagar. A única coisa de graça nos Estados Unidos é água em restaurante. Fora isso, até a pros pneus você tem que pagar.
A água tem uma qualidade boa, pelo menos?
Pelo menos tem. Da torneira.
Olha, ainda bem que eu mando as perguntas previamente, porque se eu fosse pegar você de supetão com essa pergunta, talvez você não tivesse preparado essa listinha. E uma coisa que eu sempre falo para a audiência, né? Eu sempre deixo no final do episódio o espaço aberto para o entrevistado deixar os seus canais de comunicação, um e-mail, alguma coisa assim, porque se alguém estiver ouvindo e quiser continuar essa conversa especificamente com o entrevistado, a pessoa pode fazer isso em particular com ele. E como você agora acabou de falar brevemente da parte burocrática, se alguém estiver escutando agora, quiser te pedir uma orientação rápida e você também se predispor a tal, por onde essa pessoa pode te encontrar?
TheMartinShore@gmail.com ou TheMartinShore no Instagram. Pode mandar mensagem. Vou adorar falar sobre essas coisas. Vou adorar ajudar. Porque teve muita coisa que eu tive que descobrir na loucura, tipo, com as planilhas de Excel, com abrindo o site, lendo o site. E o que eu puder fazer para ajudar outra pessoa que queira aí também, eu faço. Porque toda essa história, toda essa minha ida foi com muita ajuda, foi com muita ajuda, muita pesquisa, muita coisa. E então, quem quiser falar, pode mandar.
Perfeito. E aí você ficou com a CCAD, né? CCAD. Deixa eu só reler aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque você já está bem habituada com essas palavrinhas, com essas letrinhas, essas roupas de letrinhas, mas você foi escolhida na Columbus College of Art and Design. E aí, foi você que foi escolhida, foi você que escolheu a faculdade. O que foi que você fez? O que foi que fez com que você batesse o martelo e fosse especificamente para essa faculdade, visto que você tentou outras 5 faculdades, universidades?
Então, foi. Eu falo muito tentando. Enfim. Foi uma questão prática, na verdade. Eu fiz essa lista mudou várias vezes, e a CCAD ela só entrou no final, assim, de dezembro e de 2017, que ela entrou na lista, e eu recebi a carta de aceite em fevereiro. Foi uma coisa bem, assim, bem, meio doida. Mas quando você envia todas essas coisas para a universidade, eles vão passar um tempo para dar uma resposta e eles te aceitam. E depois que eles te aceitam, você tem um período de tempo, eles dão um prazo para você dizer se aceita a vaga ou não, se você aceita a oferta deles ou não. E a CCAD foi a primeira a me aceitar e eu não recebi nenhuma outra resposta até o final do prazo. E ela era, de fato, a que tinha o melhor custo-benefício, porque era eles são uma instituição sem fins lucrativos, então eles recebem muitas doações e, embora você seja paga e tudo mais, ela geralmente é mais barata do que outras universidades e tem possibilidade mais de dar bolsas. E por isso foi uma das melhores opções. Depois eu fui aceita na SCAD, que é a Savannah College of Art and Design.
Savannah?
Savannah, em Atlanta. Na verdade, eles têm campus, era a minha dos sonhos, assim. Eles têm campus em Hong Kong, têm campus na França, e têm campus em Atlanta e em outra cidade, eu acho, nos Estados Unidos. Eu enlouqueci por essa universidade, eles terminaram me aceitando, mas já foi depois desse período, e terminou que a bolsa da CCAD era maior, e aí eu terminei com a CCAD. E lá em Columbus nevava, então eu fiquei, eu vou para um lugar que tem neve, pelo menos, aí fiquei feliz.
Entendi. Uma coisa que os ouvintes já estão habituados, eles sabem que eu sempre troco uma ideia com as pessoas que participam do podcast Nômade previamente, antes de realmente gravar o episódio, e você falou comigo que dentro da Columbus College você tinha uma aulas de crítica. E eu achei bem interessante isso, assim, eu nunca tinha escutado falar. Eu queria que tu compartilhasse um pouco essa experiência com a audiência, porque é algo novo, é algo que acho que agrega, faz com que as pessoas pensem um pouquinho.
Nossa, foi uma das melhores coisas que tinha na universidade. universidade, a gente teve aulas muito interessantes. Teve aula de física, teve aula, por exemplo, de finanças, compreensão de taxes e coisa de imposto de renda e tal. É um monte de coisa interessante. Mas, enfim, a aula de crítica, especificamente, era focada na produção artística. Porque, como o curso era prático, a gente tinha essa aula, que era semanal, para mostrar o que a gente tinha feito. E falar sobre a nossa arte e falar sobre a arte dos outros. Então, era um momento de a gente aprender a usar o vocabulário artístico, o vocabulário de crítica de arte. Crítica no sentido de crítico mesmo, de crítico de arte, de cinema, e ter esse feedback. Então, era meio que um treino, e eles meio que obrigavam a gente, todo mundo, a falar. Mesmo que você não soubesse exatamente sobre o que era, porque tinha gente de muitas disciplinas diferentes, tinha pintor, tinha escultor, tinha animador, mesmo que você não tinha que arranjar alguma coisa para falar. Não podia ser, ah, tá bonito, ah, que legal, eu gostei. Não, tinha que ser algo, seja observando a forma da peça, seja fazendo uma leitura do que você entendeu ou o que aquilo gerou sentimento em você. É sempre algo mais específico. E outra coisa interessante sobre essa aula é que depois eles fizeram uma lista destrinchando assim, que tipo de crítica você quer ter. Então você podia chegar de antemão e dizer, eu quero que a crítica seja tipo, em tradução livre, não mate meu bebê. Esse aqui é meu precioso. Eu não quero que seja muito, tipo, isso aqui é o que eu quero fazer e eu tô bem com isso. Critiquem, mas não sejam muito duros. Ou que fosse algo mais assim, pode dizer que odeia, que tá uma merda, pode ir. E, tipo, ter esse entendimento de que tipo de crítica você estava buscando e dar esse norte para que você tivesse um feedback mais específico foi extremamente valioso. Sim.
Ficar mais calejado também para ouvir, porque eu acho que o processo criativo mexe muito com a nossa individualidade, né? O nosso íntimo se expressando ali de alguma forma. E ouvir críticas sempre é um pouco duro, né? Quando é algo criativo, assim. E, por outro lado, eu fico me perguntando, assim, se você tem como regular o grau da crítica que você vai tomar, será que isso não enviesa a crítica? Por exemplo, se eu disser que eu quero receber a pior crítica possível, será que isso não vai fazer com que as pessoas se esforcem para encontrar algum defeito na situação que talvez nem existisse de fato, sabe?
Mas esse é o propósito, eu acho. Se a pessoa tá querendo ver se... Tá querendo, por exemplo, testar todas as coisas. Ah, eu quero saber o que tem de pior aqui. O que é que você não tá entendendo? O que é que não tá funcionando? E eu quero que diga. Porque, no fim das contas, outra coisa que eles deixavam muito claro pra gente é que a gente podia escutar a crítica. E a gente podia ignorar a crítica. A gente não precisava levar em consideração e aplicar absolutamente tudo que as pessoas estavam dizendo pra gente. Então, direcionar a crítica ia gerar um tipo de reação, obviamente, em quem estava vendo e assistindo, mas isso também era parte de poder ter a crítica que você quer. Tipo, se você quiser escutar só elogio, você pede e o povo vai procurar os elogios. Porque, na verdade, às vezes é isso que a pessoa precisa dentro daquele processo criativo dela. É um ou outro, talvez se fosse para ela só escutar o pior dos só defeito e desestimular, ela ia poder parar de criar. Às vezes, para outra pessoa, escutar só elogio e deixar ela acomodada, tipo, eu não vou mudar nada. Então, poder escolher e poder meio que influenciar, acho, porque na verdade não existe crítica imparcial, fazia com que fosse mais produtivo do que se deixasse aberto. Porque já aconteceu também, de a pessoa não dizer e, tipo, ficar encarnando em uma coisa que, tipo, isso não vai estar no final, isso não é relevante, tá ligado? E era muito mais difícil sair dessa coisa sem ter um norte do que, tipo, influenciar, entre aspas, de cara, dizer, esse é o tipo de crítica que eu quero que vocês foquem nisso.
Entendi. E aí, no caso, você acabou se especializando em storyboard, mas logo no início você não queria trabalhar com isso, né? Você comentou que queria trabalhar com livros infantis, e depois acabou indo para arte sequencial. E aí eu queria só entender mesmo, mais uma vez, uma pergunta de leigo, né? Quando tu fala que queria trabalhar com livros infantis, o que é que passava pela tua cabeça? E, em sequência, o que é que significa arte sequencial?
Então, eu criei uma história pro meu TCC de design, E eu queria usar ela, eu usei ela para o meu primeiro projeto no mestrado. E, a princípio, é uma história que pode ser para o público, porque eu era direcionada a um público mais jovem. E eu pensei que a mídia, né, de história da mídia de livros infantis ia caber para a história que eu estava contando. Eu também estava tendo aula antes de viajar de ilustração com ilustradores de livros infantis. Então, acho que eu estava também muito nessa, descobrindo esse mundo e muito empolgada com ele. Mas, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha que escutar meio que a história, e às vezes a história pede uma mídia. E, às vezes não é a mídia com a qual você começou. Então, foi mais perceber que aquela história daria muito mais certo com história em quadrinhos, e que história em quadrinhos estava muito mais alinhado com algo que eu gostaria de fazer. E eu fui descobrindo, assim, uma das coisas mais maravilhosas desse programa, especificamente de mestrado, é que tinha muito espaço para experimentar, sabe? Você não tinha que saber de cara exatamente o que você queria fazer. Tinha esse espaço para você, pô, nunca fiz história em quadrinhos na vida, vou tentar agora, tá? E também foi o que aconteceu com o storyboard. Eu nunca tinha feito storyboard. Eu fiz, eu tô vendo aqui, eu tô adorando isso aqui, eu quero fazer. E fui embora. Mas arte sequencial, tipo, acho que história em quadrinhos. Livro infantil bebe um pouco dessa fonte também de arte sequencial, porque são quadros, né, são ilustrações que contam a narrativa.
Uhum.
Mas arte sequencial é basicamente qualquer arte que tenha mais de uma peça, de um desenho, no caso, e que precisa estar numa sequência. Que tenha, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, começo, meio e fim, digamos assim. Porque uma ilustração ela pode contar uma história, mas arte sequencial precisa de pelo menos mais de uma. E é isso, histórias em quadrinhos, storyboards, uma série de quadros que tenham uma sequência.
Excelente. Mas, antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para a nossa audiência. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site fonohouse.com, você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio. Eu gostei que você falou algo que eu nunca tinha refletido sobre algumas histórias pedem um tipo de mídia. Qual foi algum exemplo de alguma história que te pediu um tipo de mídia e tu se deu conta e teve que adaptar?
Acho que essa é um ótimo exemplo, assim, de eu pensei, vou fazer uma animação, vou fazer um livro infantil e depois, não, um quadrinho seria a melhor forma de contar essa história. Eu acho que a gente vê muito isso também na vida, assim. Às vezes, uma história é contada numa mídia e quando ela adapta para outra mídia, se perde. A história se perde ou a essência da história se perde. Porque, ou então se descobre, né? Tipo, se conta a história numa mídia a princípio e depois se encontra novas formas e formas extremamente efetivas de contar ela em outras mídias.
Uhum.
Mas, pessoalmente, esse foi um grande exemplo de que a história meio que pediu uma mídia diferente, pediu para realmente tentar uma mídia diferente.
Entendi. E sobre o mestrado, especificamente, assim, é caro estudar nos Estados Unidos? Você teve apoio de alguém, teve apoio da família, teve apoio interno lá nos Estados Unidos? Ou você se virou? Enfim, como funcionou isso aí?
Uma mistura de tudo. É extremamente caro estudar nos Estados Unidos. Não vou botar aqui, é possível qualquer um vai. Não, não é bem assim. Tipo, é realmente muito caro. Tanto que é um problema seríssimo dos jovens adultos, praticamente todos que vão para uma faculdade se formam com débitos pelos próximos 10, 15, 20 anos da vida por causa de faculdade. E olhe que a anuidade é mais cara para quem é de fora, para estrangeiro. Uhum. Existe uma diferença bem significativa do preço que eles cobram para quem é do estado, para quem é de fora do estado e para quem é estrangeiro. Então, assim, é bem caro. porque também é preciso levar em consideração que você vai estar morando num país diferente e às vezes com uma moeda diferente que é mais valorizada e que isso vai afetar os gastos. Então, assim, um ano de estudo lá pode girar em torno de 40 a 60 mil dólares, incluindo acomodação e comida e olha lá. Então é bem, bem caro e eu tive ajuda de absolutamente todos os lados, de todos os cantos eu tive ajuda dos meus pais, de amigos, familiares, da escola, porque eu tive que pedir para aumentarem minha bolsa mais uma vez e eles foram muito gentis e maravilhosos de aumentarem minha bolsa. Eu tive ajuda de uma pessoa que se formou lá e que me acolheu, assim, me adotou, Ju, beijo. É maravilhosa. Foi por causa dela que eu consegui realmente ir. Porque eu tava... Eu não sei se eu comentei, acho que não. Mas teve um momento que eu quase não fui. Que eu fiz as contas e não tinha como ir de jeito nenhum. Porque pagar o aluguel da universidade era muito caro, comida e tal. E ela fez, não, calma, a gente vai conseguir. E ela arranjou um apartamento que era bem mais barato. Me ajudou a arranjar um trabalho lá, que foi o que me sustentou também, porque, tipo, eu tinha toda a ajuda para conseguir pagar a anuidade, mas eu tinha que me virar para me sustentar e comer e sobreviver lá, pagar aluguel e tudo.
Mas o visto...
Então ela me ajudou com o trabalho.
O visto de estudante, ele permite que você trabalhe?
Permite. Ele permite que você trabalhe no campus, sem pedir nem... Sem nada adicional, assim. Você chegou lá com visto de estudante, você pode trabalhar no campus, com limite de tempo, de 15 horas semanais para graduação e 20 horas semanais para pós-graduação.
Entendi.
E aí tem uma limitação também, porque geralmente eles só pagam salário mínimo ao estudante, aluno que está trabalhando na universidade. Se você precisar trabalhar fora, se quiser tentar ganhar mais, aí você tem que pedir uma permissão específica para poder trabalhar fora do campus.
Porque senão dá algum problema, você pode perder o visto. Qual é o problema de trabalhar fora do campus?
Você vai estar ilegal, basicamente. Você vai estar fazendo algo ilegal. Então, se alguém lhe denunciar, você é deportado.
Apenas, muito simples.
Apenas. E é algo assim, tem sempre uma pessoa na universidade que orienta os alunos internacionais. E essa pessoa é obrigada, por lei, a reportar se algum desses estudantes infringir a lei. Então, assim, sempre bom perguntar antes de fazer as coisas. E se essa pessoa vê você fazendo algo errado, ela tem a obrigação, tipo, ela é obrigada, por lei, a reportar a irregularidade. E aí vai dar problema, vai ser complicado.
E no caso, você trabalhou no campus, né? Então, o estudante não paga imposto. Ou paga?
Olha, você entrou naquele país, você recebeu um centavo de algum lugar, você tem que dizer que ganhou um centavo daquele lugar. É um inferno. Eu tenho ódio desse aspecto.
Eu cheguei lá, inferno. Passei... Marcela gosta de sonegar impostos. Esse vai ser o copy do teu episódio.
Eu não gosto de sonegar impostos, do que eu gosto de não pagar impostos. É diferente, bem, é diferente aí. Pode parecer bem a mesma coisa, mas é diferente. Mas bem, a pessoa chega lá, recebendo um salário mínimo, passa, tipo, o quê? 6 meses? No outro ano, tem que pagar imposto. Tem que pagar 200 dólares de imposto, porque tem que pagar. Você tem que declarar para federal e tem que pagar estadual. Às vezes, geralmente, o estadual, ele te dá dinheiro de volta, isso é legal. Mas o federal sempre te pega dinheiro.
E na universidade, assim, você trabalhou exatamente com o que lá dentro? Dava para estudar e trabalhar?
Dava. É intenso, né? Uma rotina bem intensa. Eu trabalhava na área de manutenção e serviços gerais da universidade. Eu trabalhava no escritório, então atendendo o telefone, notando que estava dando problema. O negócio dava problema no elevador, ficava preso no elevador, elevador não estava funcionando. De coisa, então água para adicionar e arquivando documentos. E tinha outras vagas, tem várias coisas para você fazer dentro do campus. Basta você procurar, eles têm um sistema de um site onde eles postam os trabalhos para quem está interessado. E lá especificamente tinha um horário que era meio cruel, porque começava de 7 da manhã e geralmente eu trabalhava meio expediente, então eu terminava de meio-dia, por aí. Mas no inverno, isso foi muito triste. Porque eu tinha que acordar.
Neve só é bom pra botar no Instagram, né?
Assim, neve é lindo. Amo neve. Mas você acordar de 5 da manhã, tudo escuro. Você sair de casa de 6 e meia, tudo escuro. Você chegar lá e tá tudo escuro. E aí só de 9 da manhã ou 8 da manhã o sol aparecer. Você trabalhar, depois ter aula até 6 da tarde, já tá escuro. Voltar escuro pra casa. É triste. É meio
entendi.
Triste.
Bom, perguntinha de ouro para esse podcast, triste também, vai ser uma pergunta, a depender da resposta, vai ser triste, né? Porque se eu começo o podcast dizendo assim, vamos botar ela aqui na roda para outros profissionais poderem contratá-la, e aí eu vou trazer essa pergunta, né? Que é importante, eu escutei você falando que trabalhou com várias outras coisas, e com storyboarding, já trabalhou? Como é o mercado de storyboarding, tanto no Brasil, quanto para você que tem uma perspectiva fora Brasil, né, internacional, como é o mercado fora?
Uhum. Bem, eu estagiei, né, tipo, eu trabalhei lá nesse departamento de manutenção por um ano, depois eu estagiei fora, fui numa empresa de mídia, e lá eu fiz também várias coisas diferentes, tanto de design como de storyboard. Eu fiz o storyboard de um dos comerciais que eles fizeram da própria empresa, e eu apareço 2 segundos no comercial. Foi muito legal, porque a gente fez todos os efeitos do mascote, basicamente, exceto o rosto dele, mas a gente fez os efeitos táticos. Então, quando ele se mexe, tudo, sou eu escondido em algum lugar fazendo ele se mexer. Então, eu aprendi bastante sobre filmagem. Então. Mas, bem, eu trabalhei, fiz storyboard pra nesse estágio, mas eu não cheguei a trabalhar lá especificamente com storyboard. Eu fiz os projetos pessoais, fiz vários, fiz minha tese, fiz outros projetos, mas eu não cheguei a trabalhar. Mas eu conheci muita gente que trabalha na área e eu vou falar sobre as experiências, né, de que eu escutei. É uma área extremamente concorrida, especialmente lá que tem milhares de pessoas se formando com esse conhecimento, né, prontas para trabalharem com storyboard, com animação, lá nos Estados Unidos. Mas não é impossível. E eles oferecem muitos recursos para quem quer aprender sobre a área, sobre quem quer melhorar vários cursos, etc. E mentoria, que é uma das coisas mais interessantes que eu acho sobre o sistema de trabalho de lá. Tem muita gente que se oferece, gente que está trabalhando na área, se oferece para dar feedback no seu portfólio. É só você chegar lá e pedir, conversar e tal. E eu acho que isso aproxima muito as pessoas da indústria, né, do mercado, e entendem mais como funciona. Tem muitas palestras, tem muitos eventos em que pessoas da área vão falar, e até as empresas mesmo fazem levam pessoas para dar esse feedback para quem está tentando entrar na indústria.
Você conheceu você conheceu algum contato estratégico?
Eu conheci várias pessoas maravilhosas que trabalham nos estúdios, né, na Warner Bros, Blue Sky, Nickelodeon, e são pessoas extremamente gentis, extremamente generosas, que disponibilizam tempo para realmente dizer, ó, você pode fazer isso, você pode melhorar aquilo, e que falam também, é um trabalho, cuide dos seus pulsos, porque vai exigir muito... muito assim. Algumas coisas que eu sei, tipo, você não faz o storyboard de um episódio ou do filme inteiro, você faz partes. Então você faz alguns minutos que são delegados pra você, você tá sempre trabalhando junto com o pessoal de design de personagem, design de background, cenários, e com o pessoal que escreve, né, os escritores do episódio ou do filme, pra que a visão do diretor se alinhe. Você também tá muito perto do diretor.
Uhum.
Quando você trabalha com storyboard, porque você está colocando a visão dele, né, no papel, está começando a trazer essa visão para o concreto.
Traduzindo, né? Traduzindo a visão para que outras pessoas possam enxergá-la também, sair da mente do diretor. Entendi.
Isso, sair da mente do diretor e ir para os outros departamentos, né? Para que as pessoas... Porque os personagens já estão sendo desenvolvidos, os cenários já estão sendo desenvolvidos, mas o storyboard começa a colocar tudo isso junto, assim.
Olha que interessante.
O timing da atuação, as vozes, os cenários e os personagens dentro desses cenários, e como essa história está funcionando na realidade. Porque, assim, uma coisa é o roteiro, lindo, escrito, maravilhoso, que você lê. Outra coisa é o personagem falar um negócio e ninguém ri, ninguém acha engraçado. Então, o storyboard começa a colocar, né, essas coisas em prática, e fazer transições. Porque por mais que você possa botar no roteiro e descrever tudo que está acontecendo, tem coisas que só no visual. Você só vai saber se funciona quando você vê, né?
Eu gostei muito dessa, conexão, né? Tem pessoas cuidando dos personagens, tem pessoas cuidando dos cenários, tem o diretor que está estruturando junto com o roteirista, né? A ideia ali, só que é muito na mente, é muito no papel ainda, e aí você vem e traz, você conecta todas essas partes assim, e muitas vezes, inclusive, é justamente a partir desse trabalho que vai fazer com que as pessoas percebam que algumas visões que elas tinham precisam ser adaptadas. Entendi, entendi.
E você pode adicionar coisas também.
Entendi.
Algo muito interessante sobre o processo de animação é que eles dizem assim, sempre se cada estágio não adicionar algo que deixe a história melhor, tem algo errado. Todo departamento pelo qual a história passa pode adicionar e pode fazer a história melhor.
Pois bem, uma última pergunta. Você vivenciou agora o ano de 2020, a maior parte dele no exterior, né, nos Estados Unidos. Como foi viver nos Estados Unidos, especificamente nos Estados Unidos, em um ano de pandemia, com os protestos, com a morte do George Floyd, com a perda da eleição do Donald Trump? Como foi viver aquilo tudo de perto?
Foi muito interessante, muito surreal, assim. No começo da pandemia, eu fiquei eu morava com mais uma pessoa só, a gente tinha um apartamento, e todo dia a gente chegava, assim, e sentava pra fazer uma reunião. Olha, porque meu trabalho disse isso, ela trabalhava no museu e na biblioteca, são dois espaços de circulação de gente. Então, todo dia tinha alguma coisa nova que eles estavam pensando e mudando e etc. E no começo a gente ficou muito assustada, então não sai de casa, só sai para trabalhar se precisar. E foi meio doideira, porque foi meio desesperador, tentando também conciliar as notícias do Brasil com as notícias de lá, dos Estados Unidos com as notícias de Ohio. Fiquei uma louca, assim, eu acordava, abri o computador, tinha não sei quantos trilhões de abas, cada um com um jornal de um canto, cada um com a contagem de casos de um canto. Foi meio desesperador.
Eu
e muitas
não
coisas
acredito.
Que, tipo assim, tudo começou a dar errado.
Eu acredito que foi desesperador. Você entra numa pilha, né?
E assim, se algo acontecesse no Brasil, tipo, você ia chegar dois dias depois. Tipo, e outra coisa, talvez eu nem chegasse, porque voos começaram a ser cancelados. Eu tava meio que presa lá, se algo acontecesse, e ninguém poderia vir também pra me ver. Tanto que foi isso que aconteceu. Eu me formei na pandemia. Então, eu não tive uma formatura, não tive uma colação de grau com beca e as coisas na minha graduação. Estava esperando para do mestrado, também não tive. Então, eu desisti de ter uma graduação normal na minha vida.
Uhum.
Mas aí foi uma série de coisas que foram... A gente ia ter uma apresentação de final do ano, de mostrar nossas artes, fazer uma exposição. Foi cancelado. A cerimônia de graduação foi cancelada, foi feita online. Meus pais iam vir. Eu não voltei para o Brasil em nenhum momento, nesses dois anos que eu tinha passado lá. E nem eles vieram me visitar. A gente estava guardando dinheiro justamente para eles virem na graduação. Eles não puderam vir, no caso. Muitos dos estágios que eu tinha aplicado durante o ano, desde fevereiro que eu estava mandando meu currículo para tentar algum estágio depois que eu terminasse, né? Depois que eu me formasse, foram cancelados ou foram adiados. Então, foi um desespero para si. Eu ainda tive sorte, eu fui contratada pela empresa que eu fiz estágio por um tempo, depois que eu me formei, mas depois também não rolou. E foi uma sensação de desespero. Até pensar, não, acho que voltar vai ser a melhor decisão, porque não dá pra ficar lá sem trabalhar, sem ter uma renda, né?
E ainda é uma situação que não tem certeza de quando vai se resolver, né?
Sim.
Senhorita, eu te agradeço demais por esse tempo que você se dispôs aqui a conversar comigo. Espero que a audiência tenha gostado desse papo. calmo, calmo, suave. Bom, e aproveito para deixar o espaço aqui para você, mais uma vez, deixar os seus contatos, caso alguém esteja escutando nossa conversa, queira tirar alguma dúvida específica com você, seja do seu trabalho, seja de processo de estudo nos Estados Unidos, onde as pessoas podem lhe encontrar.
É themartianshore@gmail.com e martianshore no Instagram. Eu tô lá, respondo, tento responder o mais rápido possível.
Perfeito. Pois bem, muito obrigado por esse momento e eu te desejo uma ótima semana.
Eu também. Muito obrigada também por abrir esse espaço para mim.
Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa conversa que eu tive com a Marcela Pinheiro. E se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no Gmail podcastnomad@gmail.com ou também no Instagram @nomadesfera. Eu estarei de braços abertos para conversar, para conhecê-los, para a gente trocar uma ideia e assim somar dentro da Nomadesfera com esse estilo de vida tão legal que nos permite viajar, trabalhar e sair da caixinha. No mais, agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que todo mês me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Se você sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa e deixar o teu carinho financeiro, porque isso vai me fazer muito bem, isso vai realmente fazer a diferença na minha vida. No mais, uma ótima semana para você que me escutou até o finalzinho do episódio e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.